Meu objetivo com esse vídeo é muito claro. Eu quero responder a seguinte pergunta. Lucas, sempre que uma pessoa apresenta um problema de natureza comportamental, você recomendaria que ela fizesse psicanálise? E a minha resposta é não. Psicanálise não é panaceia. Panaceia é o nome de uma deusa grega, a deusa da cura. E, ao longo da história, esse termo passou a designar alguma coisa, um chá, uma planta, qualquer coisa que supostamente seria capaz de curar absolutamente tudo, todos os males. A psicanálise não é uma panaceia. A psicanálise não é recomendada para todo mundo em qualquer situação em que se apresente um problema de natureza comportamental ou emocional. Aí você pode me perguntar, Lucas, mas como assim? A psicanálise não tem o objetivo de ajudar as pessoas a resolverem problemas de natureza emocional, comportamental? Olha só, a psicanálise, sim, é um tipo de psicoterapia. Eu, particularmente, sou da opinião de que a psicanálise não é essa coisa inefável, essa experiência quase ascética que muitos psicanalistas dizem que seria a psicanálise. A psicanálise não seria uma psicoterapia, seria alguma outra coisa superior a uma psicoterapia. Eu não sou partidário dessa visão. Eu não concordo com as pessoas que pensam a psicanálise dessa forma. Para mim, a psicanálise sim é um tipo de psicoterapia. É um método para ajudar pessoas a obterem alívio do seu sofrimento psíquico. É um método que, em última instância, visa ajudar as pessoas a terem saúde emocional, a promover saúde mental. No entanto, a psicanálise trabalha com uma concepção muito específica sobre o que significa saúde psíquica de verdade. Para a psicanálise, ter saúde psíquica não significa não ter determinados sintomas e inibições, determinadas ansiedades. A visão da psicanálise sobre saúde e adoecimento psíquico não é baseada em sintomas. Por isso, a psicanálise não utiliza o DSM-5 ou a CID, a Classificação Internacional de Doenças, como documentos que nos serviriam para fazer diagnóstico. Não. A visão da psicanálise sobre saúde psíquica é de que saúde significa a reintegração do próprio avesso. Na psicanálise nós entendemos que as pessoas adoecem psiquicamente porque elas se defendem de uma parte de si mesmas. Nesse sentido, a saúde psíquica equivaleria à reintegração, ao reconhecimento, à reapropriação de uma parte de si mesmo contra a qual o sujeito vinha se defendendo. Essa é uma concepção muito específica de saúde psíquica, que não é compartilhada por outras abordagens, por outros métodos psicoterapêuticos. E por trabalhar com essa concepção de saúde psíquica, a psicanálise entende que o processo terapêutico não deve ser de natureza focal e superficial. Quando uma pessoa vai para a psicanálise, ela não vai para tratar um problema específico. Aquele problema específico será encarado pelo psicanalista e ele ajudará o paciente a perceber que se trata tão somente da pontinha de um imenso iceberg. Aquele sintominha que o sujeito vai apresentar inicialmente na análise está relacionado a toda a sua história. Então, o psicanalista não vai ajudar o paciente a perder aquele sintoma específico apenas. O psicanalista vai propor ao paciente tomar aquele sintoma apenas como um ponto de partida para uma viagem longa e profunda para dentro dele mesmo. Nesse sentido, para fazer psicanálise, o sujeito precisa estar disposto psiquicamente a ingressar nessa viagem. Ele tem que saber de antemão que o processo é longo. E é longo, que fique bem claro, é longo não porque demora a dar resultados. Não. Frequentemente acontece de uma pessoa perder determinados sintomas que leva para análise nas primeiras semanas de tratamento. Isso não é incomum. Não é que a psicanálise demora para dar resultado. É que a psicanálise vai propor ao sujeito não ficar apenas no raso, não ficar apenas na superfície, se aprofundar, não se contentar com a simples eliminação de determinados sintomas. A psicanálise vai propor ao sujeito um tratamento completo. Eliminar sintomas não é uma coisa muito difícil, cá para nós. Todas as práticas psicoterapêuticas baseadas em sugestão, baseadas na confiança no terapeuta, confiança na autoridade do terapeuta, todas essas práticas psicoterapêuticas estão aí para provar para nós que não é difícil eliminar sintomas. O sintoma é só uma carta. O que nos interessa, de fato, não é a carta em si, é a mensagem que essa carta contém. E essa não é uma mensagem que se descubra em 2 ou 3 meses. É uma mensagem que, para ser lida na íntegra, para ser compreendida em toda a sua profundidade, demanda anos. Porque, como diz o Grupo Rapa, o nascimento de uma alma é coisa demorada. Não é partido ou jazz em que se improvise. Não é casa moldada, laje que suba fácil. A natureza da gente não tem disse-me-disse. Se o nascimento de uma alma é coisa demorada, o tratamento de uma alma é coisa demorada também. Agora, nem todo mundo tem esse tempo disponível ou está disposto a gastar esse tempo num tratamento completo. Nem todo mundo tem essa disposição. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que uma pessoa está lá vivendo a sua vida de maneira mais ou menos satisfatória, ela não se sente em sofrimento psíquico, portanto, ela não se reconhece como uma pessoa que possui um adoecimento emocional, mas aí essa pessoa vai fazer uma prova de direção para tirar carteira. E aí, quando ela chega lá para fazer a prova, ela se sente muito nervosa e acaba sendo reprovada. Ela já tentou 5, 6 vezes e sempre foi reprovada por conta do seu excesso de ansiedade, por conta do extremo nervosismo que ela experimenta nessa situação. Ora, se essa pessoa procurasse um psicanalista, o psicanalista não se preocuparia prioritariamente em levar essa pessoa a perder esse sintoma do excesso de ansiedade na prova de direção para que ela conseguisse passar o mais rápido possível nessa prova. Não seria assim, porque na psicanálise nós não trabalhamos assim, nós não trabalhamos com esse foco na eliminação de sintomas. Não é assim que nós trabalhamos. Porque nós entendemos que aquele sintominha ali da dificuldade de passar na prova, do excesso de ansiedade e nervosismo na hora da prova de direção, é apenas a pontinha de um iceberg. E o nosso interesse é levar a pessoa a passar da pontinha do iceberg para o próprio iceberg que está debaixo da superfície desse mar da consciência. Nesse processo, é muito provável que essa pessoa, dentro de pouco tempo, consiga ficar mais calma e passar na prova de direção. Mas o trabalho do psicanalista não vai se contentar com a eliminação desse sintoma. O psicanalista vai convidar indiretamente essa pessoa a explorar o seu psiquismo para além desse sintoma, a explorar toda a sua história, a ver a que está atrelada essa ansiedade que se manifestou na hora da prova de direção. Mas de repente essa pessoa não quer. De repente essa pessoa não está interessada em explorar o seu psiquismo. De repente ela nem tem tempo para fazer isso, ela só quer simplesmente passar na prova. Ela não tem outras queixas, o problema dela é muito específico. Ela se sente muito nervosa para fazer a prova de direção. Ela não quer fazer mais nada para além disso. Pronto. O lugar dessa pessoa é na psicanálise? Do meu ponto de vista, não. Do meu ponto de vista, seria muito mais útil para essa pessoa, ela conseguiria resolver esse problema da vida dela até de forma mais rápida, de repente fazendo algumas sessões de terapia comportamental, utilizando lá as técnicas que os colegas da psicoterapia comportamental, das psicoterapias cognitivo-comportamentais possuem e que são de fato úteis. Eu não defendo que a psicanálise seja a única forma de psicoterapia que deva estar disponível para as pessoas, porque somente a psicanálise seria verdadeiramente terapêutica para as pessoas. Não. Eu defendo que todas essas outras formas de psicoterapia devam estar à disposição justamente para esses casos, em que o sujeito não está afim de revirar o seu avesso, ele não está afim de abrir a caixa e deixar os escorpiões saírem, ele não quer mexer nas suas capivaras, ele não está afim, ele não tem tempo e não está afim. Então, nesse sentido, essa pessoa que quer resolver um problema muito pontual, ela se daria melhor fazendo sessões de psicoterapia comportamental. De repente, aquele sujeito só quer apresentar a sua monografia sem gaguejar, ele tem muita dificuldade para fazer apresentações em público, mas ele só quer isso porque ele nem vai trabalhar com apresentações em público. Ele está se formando em ciências contábeis, o trabalho dele vai ser totalmente em escritório, ele não vai ter que fazer apresentações em público, então ele só quer se preparar bem para a apresentação da sua monografia. Vai lá fazer sessões de terapia comportamental. Para essa pessoa que não quer se dedicar a um aprofundamento no seu psiquismo, para essa pessoa que não tem tempo para fazer isso, o melhor para ela não é a psicanálise. Tem gente, pessoal, que não quer fazer uma reforma completa na sua casa. Tem gente que está satisfeito com a sua casa. Quer fazer só um reparozinho ali na parede. Ah, surgiu um buraquinho ali na parede, eu vou tampar aquele buraco. A pessoa não quer fazer uma reforma completa. Da mesma forma, há muitas pessoas que não querem fazer esse processo longo, demorado, aprofundado, artesanal, de revirar o próprio avesso para reintegrar esse avesso. Tem gente que não quer. Então, para essas pessoas, existem outras formas de psicoterapia que são focadas no sintoma, que vão oferecer para o sujeito técnicas, orientações práticas, faça isso, crie uma rotina, papapá. Não é assim que a psicanálise funciona. Não vá fazer análise esperando que o psicanalista vá te dar orientaçõezinhas, dicasinhas para fazer isso ou aquilo, como organizar a sua rotina, como ter uma vida mais produtiva. Não é assim que a psicanálise funciona. Às vezes, você está querendo ter um jantar maravilhoso num restaurante sofisticado, num restaurante em que há um cuidado, um zelo muito grande com a maneira como a comida é preparada, com os ingredientes que são utilizados em cada um dos pratos, de modo que você vai para esse restaurante e você vai passar ali 2-3 horas comendo, porque a comida não vem rápido. A comida é cuidadosamente preparada, é um processo muito artesanal. Tem dias que você quer ter essa experiência mais sofisticada, essa experiência em que o seu paladar vai ser testado, de repente você vai comer determinados pratos que não são muito agradáveis à primeira vista, mas aí o seu paladar vai amadurecendo, vai se acostumando àqueles novos sabores. Tem dia que você quer isso, mas tem dia que tudo que você quer é simplesmente matar a sua fome. Aí você vai numa lanchonete fast food e pede lá qualquer lanche, porque o seu objetivo não é ter uma experiência gastronômica sofisticada, deliciosa, interessante, não. O seu objetivo é simplesmente matar a fome, você está com fome, você está no meio da correria do trabalho, você só quer comer. E está tudo bem com isso. Você não precisa, para matar a sua fome, e sempre num restaurante onde a comida vai demorar quase uma hora ou mais de uma hora para chegar à sua mesa. Não, tem dia que você só quer comer. Aí você vai numa lanchonete fast food, aí você vai num restaurante self-service e pronto, você resolve o seu problema. Da mesma forma, nem sempre nós queremos nos aprofundar, nem sempre nós queremos passar anos falando o que vem à cabeça para uma pessoa que não fala muito, mas que quando fala nos ajuda a perceber pontos para os quais a gente ainda não tinha olhado. Nem sempre a gente quer ter isso. Isso é muito bom. É muito bom. Do meu ponto de vista, esse é o verdadeiro e completo tratamento psíquico. Mas nem sempre a gente está afim. Nem sempre a gente tem tempo disponível. E por isso, eu defendo a existência dessas outras formas de psicoterapia que podem auxiliar o sujeito de maneira pontual, prática, a resolver problemas específicos. Bom, mas se você quer saber mais como funciona essa forma mais sofisticada, mais aprofundada, mais demorada de tratamento que é a psicanálise, eu convido você a se tornar mais um dos meus mais de 2.500 alunos da Confraria Analítica. A Confraria é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Ela não é dirigida, preste atenção nisso, ela não é dirigida só a psicanalistas ou a pessoas que querem se tornar psicanalistas. Ela é aberta para todo mundo, porque o ensino que está lá na Confraria Analítica, ele é didático, ele é acessível, ele é simples. Então qualquer pessoa interessada em psicanálise está convidada a fazer parte da Confraria. Lá você vai ter acesso a um acervo com mais de 350 horas de aulas já disponíveis sobre psicanálise e mais duas aulas novas toda semana. Uma aula ao vivo que acontece toda segunda às 8 horas da noite, que fica gravada, e uma aula gravada mais curta publicada toda sexta-feira. Você não terá que pagar milhares de reais, centenas de reais para participar da confraria. Você vai ver que é muito simples, é muito acessível se tornar meu aluno lá na nossa escola. Para isso é muito simples. Você vai clicar no link, no primeiro link que vai estar aqui na descrição. E antes de terminar o vídeo, rapidinho, deixa eu falar para você sobre os meus três e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece num consultório de psicanálise. O segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. E o terceiro e-book recém-lançado é o e-book Entenda-se, 50 lições de um psicanalista sobre saúde mental. Você pode comprar cada um desses e-books separadamente ou você pode adquirir um pacote com os três, que sai muito mais barato do que se você comprar os três individualmente. Os links, tanto para os e-books quanto para esse pacote promocional, estão aqui na descrição também. Pois, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Faça um comentário dizendo o que, você achou, qual que é a sua opinião. E claro, não deixe de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Posso contar com você? Mande aí em todos os seus grupos de WhatsApp. E nós nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.